A própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor. Então tudo encontrou. Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga. Isso doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
10 e 5. A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som de Sangue Latino, na voz inconfundível de Ney Matogrosso, a gente abre o programa de hoje, que recebe um artista que também faz da identidade da expressão um gesto de afirmação. Nosso convidado é o artista plástico goiano Gerson Fogaça, que constrói uma obra marcada por intensidade, provocação e investigação sobre corpo, tempo e espaço urbano. Gerson, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. É uma alegria enorme te receber aqui.
Bom dia, Mônica. Prazer falar com você e seus ouvintes. Vamos lá.
Prazer é todo nosso. Nascido na cidade de Goiás e criado na pequena Britânia, também em Goiás, Gerson Fogaça tem uma trajetória consolidada nas artes plásticas, com exposições individuais e coletivas ao redor do mundo. Para começar o bate-papo, Gerson, queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre sua descoberta enquanto artista. Como é que foi esse processo e que incentivos ou até que desafios que você enfrentou para seguir nessa trilha?
Mônica, foi uma loucura. Olha, eu nasci na cidade de Goiás e vim para a Britânia muito, muito pequeno. E aqui é uma cidadezinha de 5 mil habitantes, uma comunidade pequena que fica no Vale do Araguaia. E eu fui uma família muito, muito disfuncional, muito simples, pobre, pobre. E eu não sei de onde veio a pintura, o desenho. Talvez pelos HQs que eu colecionava e tudo. Já com 8 anos eu comecei a desenhar e desenhar e desenhar. Minha família separou eu tinha 12, separou e todo mundo foi para um lado e eu fiquei. Bom, meu pai era carpinteiro, meu avô marceneiro, minha avó lavadeira. Então, vim de uma família assim. E assim, então, além dessa da falta de afeto, de morar sozinho, fui procurar meu avô, ele não podia me receber, depois eu fui entender isso. E fui morar só. E cercado pelo... Naquela época eu não tinha funerária, meu avô, ele fazia caixão, os caixões, morria alguém. Então ele tinha sempre 4, 5 caixão pendurado na casa dele. E eu vivia cercado pelo medo da morte, de ficar só, essa coisa toda, assim. E aí comecei a desenvolver meu trabalho. E alguém, naquela época, diretor de uma escola, percebeu que eu vivia, era uma compulsão, vivia desenhando o tempo todo e registrando tudo como se fosse um diário, assim, né? E aí com 14, 15 anos, essa pessoa me tirou daqui, a Cleusa me tirou daqui e me levou para Goiânia. Olha, eu fui entrar no museu de arte com 16 anos de idade.
Caramba!
Pela primeira vez. E aí, desde os 13 anos, eu morava só e tal. E aí, bom, e hoje, Mônica, aqui em Britânia, a gente criou um Instituto Urucum. É um espaço de quase 800 metros, que já fisicamente ele já existe, sabe? Então, a nossa ideia é trabalhar com o Vale do Araguaia, muita comunidade indígena. Essa comunidade me contribui demais com a minha carreira, com o meu destino. Então, eu, minha mulher, que é minha parceira, que cuida dos projetos e tudo, eu fico muito à vontade com a pintura, porque eu tenho o apoio dela, essa parceria. Então, é uma maneira de devolver o que me deram, entende? Pensando nessas crianças, pensando no presente, no futuro, né?
Nossa, que bacana isso, né? Porque você, quando a gente olha a sua trajetória e seu currículo, que é super vasto, você já expôs em museus no mundo inteiro mesmo. E aí, quando a gente pensa que sua primeira entrada no museu foi aos 16 anos, isso gera um espanto, né? E é muito bacana ver esse movimento que você faz agora para que as crianças de onde você veio também não demorem tanto para ter esse contato com a arte, né?
Então, e é exatamente isso, essa intimidade, essa proximidade que a gente tenta buscar, sabe? E já há algum tempo que a gente corre atrás de coleção. Nós temos aqui Antônio Poteiro, já tem uma coleção formada, assim, de grandes artistas que estão nas bienais e tal. E, além disso, conexão com o mundo lá fora. Agora mesmo, o Museu de Miami, onde eu fiz uma exposição, a gente firmou uma parceria de trazer artistas de lá para cá e trocar experiências com essa comunidade, com as comunidades do Vale do Araguaia, né? É falar sobre arte contemporânea e eu acho que isso enche a gente de esperança e é uma maneira de transformar, de, sabe, criar um outro olhar por aqui, por essas bandas, por esse fim de mundo aqui.
Que maravilha, que maravilha. E quem quiser conhecer o Instituto Urucum, qual é a forma? A visitação já está aberta? Vocês têm algum perfil?
Temos sim, não. A gente vai inaugurar com uma exposição até outubro, não é? E além da exposição, a gente vai provocar residência. A gente já vem fazendo isso há muito tempo. Aqui tinha um banheiro público que a gente transformou em museu. Ele não existia assim fisicamente, era só uma ideia. Mas através desse espaço a gente fazia essa conexão com artistas de São Paulo, Rio, fazia residências e oficinas e palestras sobre isso e aquilo, arte contemporânea e tal. E o museu vai inaugurar até o final do ano, Instituto, né? Instituto Urucum.
Que notícia ótima. Eu peço licença na nossa conversa para a gente chamar de novo a canção que abriu o programa de hoje, Sangue Latino, de Secos e Molhados, na voz de Ney Matogrosso. E em seguida a gente retoma nossa conversa com o artista plástico Gerson Fogaça.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não morrem de mim. E o que me resta é só gemido. Minha vida, meu nome.
Gerson, a canção que a gente acaba de ouvir, ela fala de origem, de coragem, de pertencimento, retomando um pouco o que a gente estava falando antes de escutar ela aqui, né? Eu queria saber como que essa ideia de identidade atravessa a sua obra. Você falou sobre essa questão das suas raízes, né? Em Britânia, em Goiás. Mas aí eu queria ampliar um pouquinho e saber sobre esse sentimento de ser latino-americano. Como isso também está presente, né, na tua obra, você que já expôs em vários países latinos, como Argentina, Chile, Bolívia, Cuba, Venezuela. Você falou de Miami também, né, que você teve, falando como América, né, não América Latina. Mas como que isso está presente na tua arte?
Mônica, a arte latino-americana me inspira muito, através da música, através da pintura, artistas cubanos, Mauro Mendiz, Wilfredo Lam, por aí afora, aí você vai para o México, os muralistas, né? Venezuela, Soto, essa gente toda. E a música também. E engraçado que eu formei a minha playlist assim, através de filmes. Assim. Almodóvar, por exemplo, é uma fonte maravilhosa para mim. Tá?
Claro.
E, cara, o Ney é liberdade total, né? Ney tem coragem no corpo, na voz, isso sempre me inspirou. Sangue latino me dá vontade de existir sem pedir permissão, com dignidade, intensidade, sabe? É o jeito, do jeito que eu tento pintar, sem medo da própria verdade, É maravilhoso, é um escândalo.
Maravilhosa essa escolha. E agora eu quero pegar uma carona na sua próxima escolha musical, que é Paloma Negra, na voz da mexicana Chabela Vargas, para falar sobre intensidade, que tem a ver com essa questão, né, dessa liberdade, dessa coragem que você vê no Ney também, que todos vemos no Ney, né? Porque a intensidade é uma das marcas da sua produção. A produção do Gerson Fogassi, ela transita entre o figurativo e o abstrato, com cores muito marcantes. E então, Gerson, eu queria saber como que se dá o seu processo criativo, né? Como que você traz essa intensidade para as telas? E aproveito também para perguntar se a música faz parte do seu processo criativo, se ela está presente no seu ateliê.
Então, eu trabalho com... O meu tema é a cidade, né? E a cidade também tem seu ritmo. É, a cidade tem pressa, a cidade tem som, tem tensão, respiro. E eu entro no estúdio, a primeira coisa que eu faço é colocar a música, né? E a Chabela, e assim, eu gosto de música triste, sabe? A Chabela tem uma dor bonita. Eu vim do interior, aprendi muito cedo que a vida nem sempre é leve, né? Então, Paloma Negra me lembra a vulnerabilidade, também é força, e que dá para transformar perda em presença, sabe? É, força. Amo a Chabela.
Maravilhosa. Então vamos escutar agora Paloma Negra na voz de Chabela Vargas.
Já me canso de llorar e no amanecer. Já não sei se maldecirte ou por ti rezar. Tengo medo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Que maravilha essa playlist, né? E aí, quando eu tava vendo também, dá para perceber que as músicas que você escolheu transitam geograficamente também pelos lugares onde você já passou expondo a sua arte, né? Como que é essa experiência, Gerson, você que veio dessa cidade tão pequena, 5 mil habitantes, né, que você falou, né? E agora presente no mundo, em tantos lugares, uma das exposições recentes foi em Mendoza, também na Espanha. Como que é essa transição, né, de um lugar tão pequeno para o mundo, né?
É uma coisa muito curiosa, assim. Por exemplo, lá nos anos 80, eu vi um artigo sobre eu leio muito e tal, e um artigo sobre Pedro Juan Gutiérrez, um escritor cubano, né? Então, e havia lido livros sobre a Revolução Cubana, então eu tinha vontade de conhecer Cuba, eu imaginava, eu sonhava que Cuba podia se transformar, então eu queria conhecer Cuba antes que isso acontecesse e tal, né? Eu estava iludido. Bom, mas aí nessas viagens, aí eu gosto muito dessa música caribenha, Célia Cruz, Omar, Compay Segundo, Buena Vista. Eu viajo absorvendo, sabe, o que é de melhor, né? Que tem muito a ver com a minha pintura, assim, né? É uma oportunidade que eu tenho. Então, e eu tive a oportunidade de conhecer Pedro Juan, e aí conheci uma curadora. Eu sempre gostei de viajar com exposição. Primeiro mandei um amigo, vendi um carro, mandei esse amigo para Cuba para organizar uma exposição para mim lá. E através dessa viagem, dessa iniciativa, eu conheci essa curadora que hoje a gente trabalha, ela vive nos Estados Unidos, a gente trabalha, a maioria das exposições tem parceria com ela. E eu falei que tinha vontade de conhecer o Pedro Juan e tal, e ela apresentou meu trabalho para ele, e ele gostou muito, queria me conhecer, e disso resultou numa exposição em Brasília.
No Museu dos Correios, né?
Nos Correios, é considerado uma revelação intelectual, traduzido em mais de 50 países. E...
isso foi em 2019, né?
Exatamente. Então, e ele tem uma obra profunda que fala do submundo cubano, sabe? Muito erotismo. E a ideia era que eu fizesse um trabalho em cima, uma leitura, uma releitura, uma leitura em cima da obra dele. E aí rolou essa exposição e surgiu cenas aqui e ali com um pouco erótica e tal, e essa exposição foi censurada em Brasília, foi uma loucura. Hoje ela estava, agora recentemente, estava em Mendoza, como você disse aí, e em seguida vai para Córdoba, na Argentina também.
E mesmo em Brasília ela voltou depois para o Museu da República, né?
O que acontece é que ela ia acontecer nos Correios e foi censurada no governo Bolsonaro, né?
Uhum.
E a exposição montada, a gente teve que transferir essa exposição em 2 dias para o Museu da República, que na época era o Charles Kozak, que dirigia o museu, e a gente conseguiu transferir para lá.
E o resultado foram filas e filas na porta, né? Acabou gerando muito mais visibilidade para a exposição, né?
Ah, foi ótimo. 40 mil visitas, acredita?
Pois é, isso aí foi um efeito colateral ótimo, né, Gerson? E aqui na Trilha das Artes, a conversa é embalada por músicas especialmente escolhidas por nosso entrevistado. E as canções trazidas pelo artista plástico Gerson Fogaça são repletas de significado, como vocês já devem ter escutado aqui. E a próxima que a gente vai escutar, por exemplo, virou um marco na música brasileira, que é A Carne, de Marcelo Yuca, Seu Jorge e Ulisses Capeletti, na voz emblemática da Elza Soares.
A carne!
Liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Engatilhado, e o vingador é lento, mas muito
bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito.
Pode acreditar.
De algum antepassado da cor.
Me liga aí.
A carne mais barata do mercado é a carne.
A cara dura, só serve quando vê.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne.
A cara dura, só serve quando vê.
A carne mais barata do mercado é a carne.
Ô Gerson, conta pra gente o porquê dessa escolha, né? E também como as questões raciais e sociais atravessam a sua obra.
Vamos lá. Elza nos representa, assim, né? É um soco necessário. Ela diz o que muita gente prefere fingir que não vê, né? Elza, se fosse americana, seria conhecida no mundo inteiro, mas nem precisa, basta pra gente.
Uhum.
Eu escolhi porque carrego essa história de, no corpo e na trajetória. Ser negro no Brasil é enfrentar barreira todos os dias, né? Sei como é isso. Cada exposição que eu faço é uma maneira de me reconhecer, é um passo a mais. E a Elza transforma denúncia em arte. Para mim, esse é o caminho.
Que mulher, né?
Buda.
E por falar em mulher gigante, você também trouxe Nina Simone nessa sua playlist com Cinema. Queria que você comentasse também essa escolha, que é uma canção tão emblemática, é uma canção muito antiga, que sempre tocou nas igrejas negras dos Estados Unidos. Depois veio Nina Simone trazendo a intensidade do seu piano, e essa música, ela sempre encerrava os shows na época do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Queria saber como que essa música dialoga com você, essa música tão vibrante, né?
É um terremoto espiritual, né? A voz dela não pede licença, atravessa. Quando eu ouço, sinto urgência, assim, minha resistência, justiça. Como artista negro, essa energia me acompanha toda a vida. É a lembrança de que a gente segue mesmo quando tentam nos parar de alguma maneira, né? Escandalosa.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling.
maravilhosa, né? E ainda pegando o gancho dessa música da Nina Simone, queria saber se a questão espiritual, seja de que forma ela aconteça, ela faz parte da sua criação. Ela está presente também?
Eu acho que está presente, minha ancestralidade está presente, sabe? Eu não sei de onde eu tirei força para seguir como artista, um sonho num país com tantas diferenças, tanta injustiça. Você escolher o caminho das artes é um desafio enorme, não é? E ainda mais sendo negro, com toda a dificuldade que eu passei nessa vida.
E veio muita gente antes, né, Gerson?
Veio muita gente antes, né?
Pavimentando esse caminho aí, né?
É o que dá força pra gente seguir adiante, né?
E uma curiosidade que eu fiquei, né, com essas dezenas de exposições que você tem no seu currículo em tantas cidades e países diferentes, como que você percebe a reação do público diante de suas obras? Você vê diferença em relação a cada lugar? Você já recebeu algum retorno que tenha te marcado de forma mais diferente, assim, do público em relação à tua obra?
Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu trabalho me leva a tantos lugares, assim, e sempre tem uma surpresa, sempre abre uma janela para cá e para lá, sabe? As coisas vão acontecendo o tempo todo. E uma coisa curiosa, eu conheci um colecionador no México, Ponce, de uma família aí, magnata da cerveja, sei lá, e o cara me comprou duas obras, é colecionador, me comprou duas obras e me convidou para conhecer a coleção dele, né? Chamou para um café, foram me buscar e tal, e foi para esse encontro. E Mônica, chegou lá, ele começou a me mostrar a coleção dele e existia lá duas pinturas, uma da Frida e outra do Diego. Pinturas que nunca havia sido exposta.
Caramba!
E eu entrei em crise, assim, uma crise de choro, porque veio toda essa coisa da minha infância, né? Eu fiquei muito emocionado e, assim, de ter vindo de onde eu vim, né? De onde eu saí e tá ali de frente para desses gênios da pintura e sempre acontece, eu sempre me surpreendo nesses lugares. E depois, a respeito do meu trabalho, a nossa cultura é muito, 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 muito forte, né? A gente tem muito o que mostrar e estamos aí no cinema, bombando por aí, na pintura, na música, não é? E a gente tem uma identidade muito, muito forte. Nós latinos temos essa identidade.
Poxa, que legal. E obrigada por compartilhar essa experiência que você teve lá no México. Imagina o tamanho da sua emoção.
Eu fiquei emocionado porque...
Que bonito, que bonito. A emoção sempre muito bonita. Gerson Fogaça, infelizmente o nosso tempo está acabando. Então, queria saber o que vem por aí, que temas que tem te mobilizado e que em breve devem estar retratados aí nas suas telas.
Pois é, esse ano a gente está com... Ano passado foram cinco exposições. Daqui a 20 dias a gente vai abrir uma outra em Oviedo, aí com mais dois artistas maravilhosos, que é a Sofia e o Adriano de Moraes, que é daqui de Goiânia também, em Oviedo, na Espanha. E depois a gente vai para a Cidade do México com uma outra exposição, e no segundo semestre, Estados Unidos, e é essa que eu te falei de Córdoba, né? Na Argentina, que é um museu maravilhoso, pago, e essa exposição que foi censurada, com muita curiosidade por lá, no Museu de Belas Artes, que vai acontecer.
Ah, que maravilha! A gente te deseja muito sucesso e agradece demais pela conversa e pelas músicas tão potentes que embalaram o nosso programa de hoje. Gerson, foi um prazer imenso te receber aqui no Trilha e aproveita para falar sobre o seu perfil no Instagram, onde as pessoas podem saber dos seus passos e conhecer mais do seu trabalho, né?
Bom, é um prazerão falar contigo também, sou seu fã. Artista Fogaça, Fogaca, né? Artista Fogaca. Esse é o meu Instagram, né?
Maravilha, a gente vai ficar de olho então para saber das suas próximas exposições e também das novidades lá no Instituto Urucum, em Britânia, em Goiás. Olha essa novidade imensa aí que está vindo, muito boa. Parabéns, Gerson.
Um grande abraço. Vou te passar tudo o que acontecer nesse instituto.
Maravilha. A gente vai
abraço e obrigado.
Obrigada. E esse foi o Trilha das Artes, que teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com o nome da nossa cultura. Até lá.
Você ouviu Trilha das Artes.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
10h39.
Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no e não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de só desenha maluquice em seu lençol. Sob seus pés o céu também rachou e não tem.
contra a dor.
Câmara 90.3.
me pegou. Eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou, eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho inclui? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as extraordinárias que andam nos meios onde ela flui. Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Enquanto não pegar aquela criatura, saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho inclui? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui. Ela evolui, será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. O amor me pegou.
Eu canto o samba porque sou assim, eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade. Se fico sozinho, ele vem me socorrer. Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia clareou.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia clareou.
O samba é alegria, falando coisas da gente. Se você anda samba fica contente. Segura o choro, criança, vou te fazer um carinho. Levando um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho. Eu canto samba,
eu canto samba, porque sozinho eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade. Se fico sozinho, ele vem me socorrer.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba. Se você anda tristonho, no samba fica contente. Segura o choro, criança, vou te fazer um carinho. Levando um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho. Eu canto samba.
Eu canto samba porque sozinho eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade. Se fico sozinho, ele vem me socorrer.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado, descendo do samba tambor.
Só se foi quando o dia caiu.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado, descendo do samba tambor.
Só se foi quando o dia caiu.
Há muito tempo eu escuto esse
papo. Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Day after day, time passes away.